Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Neste mês de dezembro, o nosso tema principal é liderança. E hoje a nossa pauta é autonomia. A nossa convidada é a educadora executiva Marcela Jacó. E ninguém melhor que ela mesma para se apresentar. Marcela, você pode contar um pouco sobre você e sua história para nós?
Oi, Fê. Primeiro, queria dizer que é uma honra estar aqui conversando com você sobre um tema que mexe comigo. Eu acho que a autonomia fala muito sobre mim, sobre a minha história, né? Eu sou mineira, mas eu sou gente real, como a gente fala na escola. A minha história é uma história como a de qualquer outra pessoa, mas ela foi muito regada por autonomia. Eu acho que nesse papo eu vou conseguir contar melhor sobre quem eu sou. E, classicamente, eu sou uma engenheira eletricista que acabou enveredando pela área de desenvolvimento humano e eu sou apaixonada por isso.
Muito bom, Mar. E como eu falei na abertura, a nossa pauta hoje é a autonomia. Você pode explicar esse conceito e o porquê dele ter se tornado a sua bandeira como educadora executiva?
Então, Fê, eu gosto de citações. E eu gosto muito de citar Immanuel Kant. Acabei descobrindo ele quando eu estava na engenharia elétrica, estudando Laplace. Ele é um filósofo prussiano e, junto com Laplace, eles desenvolveram a primeira teoria sobre a formação do sistema solar. E aí eu sou curiosa e fui estudar um pouco sobre Kant e me identifiquei muito com o que ele disse sobre a autonomia. Ele dizia isso no século XVII, que a autonomia era a capacidade da vontade humana de se autodeterminar para realizar algo para si, para o outro, para o mundo, independente de fatores externos. De uma forma muito simples, né? Para a gente não ficar com um conceito assim tão robusto, a autonomia eu vejo muito como a liberdade comandada pela razão, né? A liberdade na prática e também costumo dizer que é a liberdade praticada. E aí, para dar um exemplo sobre isso, é um exemplo que eu sempre uso. Quando os escravos foram alforriados, muitos deles permaneceram nas senzalas. Por quê? Uma coisa era a liberdade, a outra era o que eu vou fazer com essa liberdade. Então, sempre que a gente fala de autonomia, em algum momento a liberdade vai caminhar junto. Mas no conceito que eu trago e que eu venho defendendo, é a gente ter consciência daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pode, considerando as circunstâncias e colocando em prática. Acho que basicamente, de uma forma simples, seria isso.
Gostei muito dessa sua fala, né? Da autonomia ser a liberdade comandada pela razão. Né? Você ter esse equilíbrio, né? Do que fazer com essa liberdade. E falando nesse ponto da liberdade, desse comando da razão, Mar, qual que é a relação entre autonomia e liderança?
Então, também gosto muito desse ponto, porque isso fala muito da minha história. E a liderança, né? Como eu disse lá no início, a minha história ela é quase que contada pela autonomia e com base na liderança, né? Eu vou falar da liderança um pouquinho mais profundamente, Fê, porque a liderança ela começa dentro de casa e ela começa num estágio de ser liderado. Quando a gente é criança, em tese, entre aspas, a gente é liderado por nossos pais ou por aquela pessoa que nos cria. Depois a gente vai ser liderado por uma professora, depois por um chefe, depois eu passo a ser o líder, eu passo a liderar a minha equipe. E no final, eu costumo dizer que quem lidera a vida da gente é a saúde. Então, onde a autonomia entra aí? A gente fala muito quando a gente fala, o meu mote não é educação infantil, mas para mim é o melhor exemplo. Quando a gente fala da educação infantil, a gente fala muito de dar autonomia aos filhos. Então, a minha primeira relação com a liderança e com a autonomia foi com a minha mãe. Na verdade, eu já tinha uns impulsos, mas a primeira vivência minha foi quando, aos 10 anos, eu mudei de escola e a minha mãe foi me levar na hora do almoço. A gente foi de ônibus, e ela foi me mostrando o caminho, ela foi me explicando como as coisas aconteciam na rua, para atravessar, dentro do ônibus, o trocador, o motorista, as demais pessoas, que eu tinha que cumprimentar, que eu tinha que contar o dinheiro, que eu tinha que contar, conferir o troco. E ela me deixou na porta da escola. E quando ela me deixou na porta da escola, ela virou para mim e falou assim: o caminho para voltar é esse. E me explicou. E você vai voltar sozinha. E naquela hora, a gente tem uma sensação de medo, ao mesmo tempo de alegria. Falei: opa, ganhei minha liberdade. Mas o que vem junto é uma grande responsabilidade. Então, a relação entre a autonomia e a liderança tem muito a ver com responsabilidade. Eu vou usar uma frase do Alê, que fala que líder é cuidar do desenvolvimento das pessoas. Então, a liderança começa na responsabilidade do desenvolvimento das pessoas. E o desenvolvimento das pessoas proporciona autonomia, proporciona a capacidade de tomar decisão, proporciona a capacidade da liberdade racionalizada, tomar decisões com uma liberdade racional. Eu diria que é isso, tá? Para a vida. Quando a gente fala de trabalho, tem uma pesquisa muito interessante que é sobre a capacidade de escolher. 30 mil trabalhadores em 2005 foram pesquisados lá na União Europeia por um órgão que é o EWCS. É uma pesquisa antiga, mas que ela ainda faz muito sentido, tá? Três fatores sobre autonomia no trabalho que foram levantados, e o primeiro fator foi a capacidade de escolher o trabalho, escolher o que você quer fazer. A segunda foi velocidade, eu poder determinar a velocidade, e a terceira, determinar o ritmo com que eu quero fazer o meu trabalho. E isso tudo só é possível se eu tiver uma liderança concatenada com a responsabilidade, a ação e o como fazer. Acho que é isso, Fê. Se eu não compliquei a vida de todo mundo.
De forma alguma. Acho como você trouxe muito, né, Mar? Esse é o grande diferencial dos verdadeiros líderes, né? É desenvolver a sua equipe e os seus colaboradores para que eles sejam realmente autônomos, né? Que tenham a coragem, a segurança para tomar decisões, para seguir os caminhos e que não dependam desse líder a todo momento.
Eu acho que a gente tem que soltar a mão. A gente vê muito no mercado a liderança controladora, né? E esse é um modelo que ninguém evolui nele, nem o colaborador, nem o líder, nem a empresa. E isso é muito comum, você ter que tudo que você faz, você perguntar: posso enviar? Posso mandar? O e-mail tá bom? O trabalho tá bom? Posso passar para frente? Posso conversar com fulano? Não, conversar com às vezes com o superior, né? Você dá todo o subsídio para o seu colaborador, para o seu liderado, para que ele possa tomar a decisão se, naquele momento, ele conversa ou não com o superior, ele toma ou não uma decisão, ele faz ou não uma determinada ação em prol sempre, né, do resultado, é papel do líder. É papel do líder dar todos os subsídios para essa autonomia.
Muito bom. E quando você desenvolve o conceito de autonomia na sua visão, você fala sobre alguns atributos que são princípios básicos da autonomia. Vocês podem até conferir lá no blog da E3 o artigo da Marcela sobre autonomia. Fala um pouco sobre esses atributos que são os princípios básicos da autonomia para a gente, Mar.
Falo sim, Fê. Quando eu falo deles, assim, só para contextualizar, eu falo da autonomia como uma responsabilidade individual, tá, Fê? Eu já estou falando da autonomia na fase adulta, naquele momento em que você já toma a decisão por si próprio. A autonomia também é uma escolha. Então, assim, são atributos básicos, tem outros N atributos, mas o primeiro deles é observar. Eu considero que você observar, entender como as coisas funcionam, quais são as necessidades daquele contexto, daquela circunstância, te desenvolve uma habilidade que a gente chama de visão sistêmica. Quando você observa e tem a noção do teu espaço e de onde você está e das circunstâncias, você consegue tomar uma decisão melhor. Além de observar, você tem que aprender com aquele contexto. Então, principalmente quem entra, às vezes, numa área nova, ou num cargo novo, ou numa empresa nova, ou vai empreender em algum negócio, é observar e depois aprender com um novo contexto. Mas não é só com o contexto, é aprender com o outro que já faz, com o outro que já tem experiência, é buscar adquirir por si só novos aprendizados. é ser um pouco autodidata. E aqui, a habilidade que eu traria aqui é uma habilidade de... que tem se falado muito e é muito recente no learnability, mas eu gosto de traduzir isso como autodesenvolvimento, o autoaprendizado, né? E o terceiro atributo é colocar tudo isso em prática, é realizar, é fazer o que tem que ser feito, tomar a iniciativa, pegar o que você observou, pegar o que você aprendeu e gerar os seus próprios resultados. E eu considero que uma habilidade aqui é a proatividade. E essa proatividade, ela começa muito antes de qualquer coisa. É aquela proatividade daquela pessoa que diz assim, não é comigo, mas eu consigo fazer e eu posso ajudar. Então, acho que são esses três atributos. Esses três atributos, Fê, atrelados à autodeterminação. Você tem que querer adquirir essa autonomia, né? Como eu disse um pouquinho antes.
Eu gosto muito dessa sua visão, porque tira muito a confusão de que a autonomia está só nesse último princípio que você trouxe, que é o realizar. Acho que muitas pessoas veem que autonomia é o simplesmente fazer, o acontecer, sem essa responsabilidade que vem antes, justamente trazidas pelo observar e principalmente pelo aprender. Eu gosto muito dessa sua visão completa de que a autonomia traz essa responsabilidade prévia.
E ela não é desde criança. E ela não vai ser quando a gente estiver na fase mais madura, para não dizer envelhecer. Mas essa é a realidade. A autonomia tem muita relação com a autodeterminação e não com a realização. E aí, por isso, eu volto lá no nosso filósofo do século XVII, que falava da capacidade da vontade humana de se autodeterminar. Então, ela não é só realizar. Antes de realizar, eu tenho que ter dentro de mim essa autodeterminação.
Que é um protagonismo, né, Má?
Que é um protagonismo.
Má, o papo tá tão gostoso, mas o tempo passa rápido e a gente já tá chegando ao final do nosso E3Cast. Para a gente fechar ainda melhor do que já foi toda a nossa conversa aqui, você pode compartilhar algumas considerações finais como dicas chaves para o desenvolvimento da autonomia?
Ei, eu vou dar dica por exemplos, tá? Tem uma frase que normalmente eu encerro minha palestra, que é: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Eu ilustro essa frase com a Simone Biles, que recentemente nas Olimpíadas tomou a decisão de não participar de algumas competições. Como que ela tomou essa decisão? Por observar, por já ter aprendido, já ter vivenciado outras competições e por saber da capacidade dela e de tudo o que era circunstancial para ela naquele momento. Além da Simone Biles, que para mim é o exemplo mais recente, eu acompanho um australiano que se chama Nick Vujicic, e eu estou falando aqui como a gente escreve em português, para ficar fácil depois para as pessoas pesquisarem. Hoje ele é um palestrante motivacional e ele é diretor de uma ONG que se chama Life Without Limbs, é a vida sem membros. Por quê? Ele nasceu sem os quatro membros. Ele é casado, tem quatro filhos e é um dos palestrantes mais requisitados quando o assunto é superação e sentido da vida. Ele, para mim, eu até arrepio, ele, para mim, é o maior exemplo de autonomia. Ele conseguiu ter autonomia, por incrível que pareça, sem pernas e sem braços. Ele se movimenta mundo afora por uma simples vontade de fazer, por uma simples autodeterminação. Eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou conseguir. Então, para o nosso público, se quiser pesquisar, tem vários vídeos no YouTube das palestras dele. Ele é uma pessoa incrível e é um cara lindo de corpo, alma e coração. Então, esse é um exemplo para mim. Eu gosto dos exemplos como dicas. E eu acho que a gente tem que buscar isso dentro da gente, para a gente caminhar nas melhores decisões, nas circunstâncias mais difíceis.
Quanta inspiração em toda a sua fala, Mar. E quanto impacto desses exemplos que você deu aqui no final. Que realmente dá uma mexida aqui interna para a gente conseguir tomar esse protagonismo nas nossas vidas e seguir a nossa vida com autonomia, né? Marcela, super obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
Fê, eu que agradeço a oportunidade, o espaço. É muito bom estar com você e que venham próximos.
Com certeza, a gente te espera por aqui.
Muito obrigada a todos e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real.